temática do dia.
São 11 horas 9 minutos, 25 graus de temperatura. Temperaturas no estado vão seguir em elevação, podem chegar em algumas regiões durante os próximos dias a 40 graus. É muito calor, vem por aí, pancadas e chuvas esparsas, a maior parte o tempo será firme, né, com o tempo seco predominando. Então essa é a tendência, inclusive aqui para a Lagoa Vermelha, temperaturas vão subir aí na casa dos 30, 31 graus logo mais à tarde. Em algumas outras regiões, mais quente ainda. É o verão, né? Estamos no mês de fevereiro. E o programa hoje traz o assunto relacionado à nossa saúde. E para ter saúde é importante cuidarmos da nossa alimentação. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a nutricionista Isadora Lima, que vai falar sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão e também sobre várias questões relacionadas à nossa alimentação. As dúvidas, perguntas podem ser endereçadas para a nossa convidada pelo WhatsApp 3358-6909. Inicialmente a nossa saudação à Isadora, que atendeu o nosso convite e está aqui para participar hoje do programa. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para mim é um prazer estar aqui novamente falando sobre alimentação saudável.
E até salientando que a Isadora faz parte do trabalho da Comissão Técnica do Lagoa Esporte, atendendo também toda a parte aí dos atletas que fazem parte do grupo que vai disputar, né, a Liga 1, nesse ano, o campeonato de futsal no estado do Rio Grande do Sul. Então, a Isadora cuida de toda a alimentação dos atletas, não é isso?
Isso mesmo, a gente faz um trabalho com os atletas, já fiz no ano passado, e estaremos fazendo novamente para melhorar o desempenho dos atletas, para ajudar eles em toda a preparação, né, para esse ano super importante para o Lagoa Futsal.
E aí começa uma questão específica, não é, Isadora? As pessoas que procuram um nutricionista podem ter objetivos diferentes, mas cada caso é avaliado conforme exatamente esse objetivo, né?
Com certeza, é por isso que a gente fala da importância da pessoa procurar o profissional da área, né? Porque cada um tem seus objetivos, de repente a pessoa vai apresentar uma patologia que precisa de um cuidado específico, como diabetes, hipertensão, né? Então, por isso que é importante fazer a avaliação com o profissional. Procurar um nutricionista, que aí assim a gente vai montar a alimentação conforme a necessidade de cada um.
Nesse aspecto, quais são as pessoas que mais procuram você, né? Qual é o perfil? São pessoas que já desenvolveram algum problema de saúde, como é o diabetes? São pessoas que precisam melhorar o seu peso, estão preocupados com a estética? Qual é o perfil hoje da pessoa que vem procurando a Isadora?
Na verdade, a gente tem um pouco de cada no público que me procura. Eu tenho bastante pacientes aqui em Lagoa que procuram, sim, por recomendação médica, questão de diabetes, hipertensão, exames às vezes alterados, né, colesterol, triglicerídeos, e com a alimentação a gente consegue corrigir todos esses fatores. Lógico, em ajuda às medicações, o exercício físico, mas a gente consegue controlar tudo isso. E também pessoas que procuram pela sua estética. Eu tenho bastante pacientes mais jovens que já estão procurando antes de apresentar alguma patologia, alguma doença, para se cuidar. Isso que é o mais legal, né? Que a gente cuide da nossa alimentação antes de realmente precisar de ter alguma restrição, mas cuidar da alimentação para evitar essas doenças.
Cuidar do que a gente come é diferente do termo fazer dieta, né?
Com certeza. Os meus pacientes sabem que eu trabalho muito com planejamento alimentar, porque a dieta normalmente assusta, porque a dieta muitas vezes ela é vinculada com restrição, com não pode isso, não pode aquilo, mas a gente pode encaixar num planejamento alimentar saudável. A gente pode comer de tudo, mas não tudo. Então, aí que entra o papel do nutricionista.
É a questão mais da qualidade do que da quantidade, né?
Exatamente. A gente tem que corrigir a alimentação em relação à quantidade primeiro. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes fazer da base da alimentação deles os alimentos que vêm da natureza, os alimentos que são comida de verdade. Menos lista de ingredientes, menos aditivos. Às vezes a gente pega produtos no mercado que a gente vai olhar os ingredientes e a gente nem sabe pronunciar, nem sabe o que é. Então, fazer da base da nossa alimentação esses alimentos que vêm da natureza.
Hoje se discute muito essa questão da alimentação saudável relacionada à ausência, né, de conservantes, de aromatizantes e vários elementos. Dentro do que é industrializado, o que mais preocupa hoje que geralmente vai para a mesa do né, cliente, do paciente.
Muitos desses produtos que eles são feitos em indústria, eles são acrescentados de muitos bens, como tu falou. Aromatizantes, estabilizantes, corantes. E todos esses antes não fazem bem para a nossa saúde. Então, a gente tem que cuidar. Muitas vezes a gente tem os alimentos que eles têm o açúcar, mas eles são adicionados, por exemplo, de adoçante. Além do açúcar, o adoçante. Tem muitas substâncias escondidas nesses alimentos que muitas vezes a gente não sabe. Então, por isso que preferi sempre para o que vem da natureza, para os alimentos que são caseiros. Gosto sempre de falar, quer comer um biscoito, quer comer um bolo? Ótimo, mas faz em casa ou pede para a mãe fazer. A gente tem padarias ótimas aqui em Lagoa também, que tem essa questão do cuidado com os ingredientes, fazer da nossa alimentação o mais natural possível.
Uhum. A alimentação natural se fala bastante hoje, né? E especialmente aquela que não usa agrotóxicos, isso é fundamental.
É, essa é uma questão que é muito discutida hoje em dia e a gente tem que ter muito cuidado. Lógico que, com certeza, se a gente pudesse fazer da base da nossa alimentação os alimentos que vêm da natureza e sem agrotóxicos, melhor ainda. Mas ainda é uma coisa que é difícil para muita gente. Então, eu prefiro que, sempre falo para os meus pacientes, se consegue consumir o sem agrotóxico, ótimo. Mas se não tem a condição, vai na fruteira, compra os alimentos mais naturais possíveis que está tudo certo. Mas é lógico que se pudesse sem os agrotóxicos, melhor ainda.
Se nós pudéssemos definir o que é uma alimentação saudável e como saber isso, né? Como tu responderia, Isadora?
Eu gosto muito de falar sobre equilíbrio. Acho que a alimentação saudável, ela se baseia no equilíbrio. A gente fazer boas escolhas a cada dia. Não é só, só salada, só carne, só verdura. Fazer escolhas saudáveis ao longo do nosso dia. Por exemplo, se a gente vai na padaria, fazer uma escolha melhor. A gente pode escolher um sanduíche, pode escolher um salgado assado. Então, acho que a questão da alimentação saudável engloba muita coisa. E é fazer escolhas melhores a cada decisão que a gente tem que tomar sobre a nossa alimentação.
E no caso, sendo mais específico, né, a pessoa acorda, desperta pela manhã. No geral, o que é uma boa refeição no desjejum, né? Como você prepara isso e o que você recomendaria para, no geral, para as pessoas, né, no chamado café da manhã?
Café da manhã. Eu gosto sempre de compor o café da manhã com uma fruta, então escolher uma fruta. A da época, né? Que é melhor, mais gostosa, até mais barata. Então, sempre gosto de colocar uma fruta pela manhã e uma fonte de carboidrato e uma de proteína. O que é isso? Carboidrato pode ser o pão, pode ser a aveia, pode ser a tapioca, pode ser um bolo caseiro, pode ser um biscoito, lógico, dependendo da recomendação do nutricionista. E a proteína, que pode vir do leite que vai no café, queijo, ovos. Então, a gente tem que compor com esses três grupos de alimento.
Quando se fala em leite, hoje há uma polêmica muito grande, né? Alguns nutricionistas, alguns médicos também afirmam que o leite não traz benefício nenhum para a saúde humana. Depois o leite materno a gente poderia dispensar. Outros já recomendam, inclusive em função do cálcio, de outros problemas que aparecem, como a osteoporose, dizendo que se tem que manter uma dieta com leite ao longo da vida. Qual é a tua opinião sobre isso, né? O café da manhã tem que ter o leite? É bom evitar? O que é mais recomendado?
A gente tem que ter o cuidado para as pessoas que têm recomendação de restringir, que são pessoas que têm alergia à proteína do leite, ou até têm intolerância à lactose, que tem que procurar um que seja sem lactose, qualquer laticínio. Mas eu acho que toda pessoa que demoniza algum alimento, a gente tem que desconfiar, tá? Se vem da natureza, é porque é bom para nós. Eu não tenho o hábito de excluir nenhum tipo de alimento da alimentação dos meus pacientes. Recomendo sim o leite, se a pessoa gosta, pode consumir sem problema.
E essa questão do leite industrializado hoje, que vem, né, nessas caixinhas, como a gente fala, né, que fica ali 6 meses guardado sem problema nenhum. Né? Ele pode ser algo a se pensar também? É melhor pegar o leite in natura, lá direto da fazenda, do campo?
Com certeza, o leite que vem direto da vaca, que não passa pelo processo de na indústria de pasteurização, é muito melhor. Então, escolher esse se tu pode, né? Pegar do leiteiro, que a gente tinha uma época atrás, acho que até hoje tem alguns fornecedores. Ou então escolher o de saquinho no mercado, que ele passa por menos processamento.
Aí o saquinho é melhor. E Isadora, se a pessoa tem problema com a lactose, né? No caso do leite que vem lá da fazenda, do produtor direto, como fazer para se alimentar com esse leite sem ter o problema?
Na verdade, quem tem intolerância à lactose, ela tem a falta da enzima lactase. que é o que quebra a lactose e é absorvido no nosso corpo. Quando tu toma o leite e tu não tem essa enzima, ela vai ficar fermentando dentro do teu estômago e do teu intestino, tu vai sentir dor, pode dar gases, estufamento. Então, as pessoas que têm problema com lactose, elas têm que ou procurar um leite que seja sem lactose, que tem, vai ser o de caixinha, né? Ou então, hoje existem enzimas na farmácia que tu compra. É um comprimidinho que tu toma antes de comer as coisas sem com lactose e que vai fazer bem.
Não chega a ser considerado uma medicação.
Não, não. É um suplemento alimentar que vai ajudar nessa questão.
Uhum, e não tem contraindicações.
Não, não. Lógico que sempre, se a pessoa está sentindo esses sintomas em relação ao leite, quando toma o leite, quando come queijo, se sente mal, é bom procurar um médico, um gastro, para fazer os exames e confirmar o quadro.
E como escolher o pão ideal para o café da manhã? Qual é o pão mais recomendado?
O pão ideal que for mais caseiro possível. Então, lógico, se puder preferir por farinhas integrais, fazer o pão em casa com farinhas integrais, aveia, um pão de milho é muito legal também, mas o quanto mais caseiro, melhor.
Então aí já começa a refeição do dia sendo mais saudável, né?
Com certeza. E uma coisa importante, Flávia, destacar é tudo a quantidade, né? Tudo a porção. É lógico que um pão caseiro é ótimo, a gente não pode comer meio pão caseiro de manhã. Comer uma fatia, adequar as porções junto com o teu nutricionista que tá tudo certo.
As porções dependem do quê? Do peso, da altura? Qual é, assim, a medida para isso?
É uma coisa que a gente não pode definir e expor a questão das medidas, porque bem como tu falou, depende da altura, do peso, das medidas, da fase da vida que está vivendo e também da fome. Tem pessoas que sentem mais fome de manhã, então provavelmente vão comer uma porção maior. A gente tem que respeitar a nossa fome, respeitar os nossos sinais de fome e saciedade. Então isso vai depender muito da conversa que tu vai ter com o teu nutricionista para definir a quantidade.
E no caso das pessoas que têm algum problema, né, uma restrição por medida médica, como o diabetes, né, como seria o café dessa pessoa, por exemplo?
Essa pessoa, lógico, voltando na questão, procurar um profissional, mas a gente sempre tem que pensar em colocar os carboidratos integrais. Então, aqui a gente vai orientar que seja um pão integral, que tenha mais fibra, que tenha aveia, centeio, os grãos, que eles vão ser com um índice glicêmico menor. O que é isso? Ele vai ser absorvido mais devagar pelo corpo. Então, para o diabético, é um pão que vai fazer mais bem, tá? E a gente vai fazer aquela mesma combinação, com uma proteína e uma fruta. E a proteína, daí, aqui é importante, o diabético sempre preferia as proteínas mais magras. Então, quando for comprar um queijo mais magro, os mais brancos, tá? Que daí tá tudo certo.
Quanto mais branco, mais magro.
Isso aí. Uhum.
Uma pergunta que chega da ouvinte: sou diabética e acho que as padarias teriam que colocar no rótulo integral, pois vamos ter no rótulo do pão integral, mas contém açúcar, né?
É, com certeza. É uma coisa que eu gosto de explicar muito para os meus pacientes, é de olhar os rótulos. E não só a tabela nutricional, sim os ingredientes. Se a gente pega lá a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então, por exemplo, para essa ouvinte que ela é diabética, ela tem que ver que o primeiro ingrediente do pão que ela vai comprar tem que ser farinha integral. Se for já a farinha branca, ele não é 100% integral. Então, a gente tem que cuidar disso. E os pães, quando a gente faz em casa, se for fazer um pão em casa, vai o quê? Vai a farinha, vai água e, às vezes, óleo ou alguma coisa e só isso, né? E nas padarias, eles acrescentam, às vezes, açúcar, sal, mais gordura. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E sempre olhar o rótulo. Pedir e até isso vai para as padarias, né? De fazer o rótulo certinho, colocar lá a lista de ingredientes, que é super importante.
E consegue fazer um pão gostoso sem açúcar e sal?
Com certeza! O sal, na verdade, é importante, né? E até eu gosto de falar que a gente não precisa cortar. Tudo é questão de quantidade, tá? Tem muitas receitas na internet. Minha mãe faz um pão muito bom em casa, que ele é com mandioca, tá? Uhum. Então, é um pão que ele é mais gostoso e ele fica mais molhadinho e ele vai à mandioca mesmo, depois de cozido. Então, é procurar na internet, tem receita muito legal.
Hoje tem muitas, né, receitas.
Muitas, muitas receitas. Tudo a gente consegue adaptar. E, lógico, para quem ainda não é diabético, ter o cuidado para não chegar nesse ponto de ter que cuidar muitos alimentos, né?
Uhum. E essa questão é o açúcar, é o tipo do açúcar, é a quantidade. Algumas pessoas substituem o açúcar por adoçante, Isadora. Isso resolve?
O adoçante, ele não vai ter caloria, então ele não vai ter impacto no corpo, tá? Para o diabético, a gente indica os adoçantes, prefere sempre os adoçantes naturais, o stevia, xilitol, tá? Que são os adoçantes que são mais naturais. Mas eu não indico para quem ainda não tem uma recomendação médica usar o adoçante. Então, para o ouvinte que não tem diabetes, não tem necessidade de usar o adoçante. Só, lógico, a gente pode escolher um açúcar melhor. Em vez de usar o açúcar branco, usar o açúcar demerara, o mascavo, de coco, e cuidar com as quantidades.
Tá certo. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, em seguida continuamos aqui no programa com a nutricionista Isadora Lima, falando de alimentação saudável, dando dicas, orientações para os nossos ouvintes. Voltamos logo após. Agora são 11h23.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Olioplan, empresa tradicional no mercado do agronegócio brasileiro, com mais de 40 anos de experiência no ramo, está preparada com suas unidades de negócios para receber e comercializar toda a sua produção de soja com a confiabilidade e segurança empregada em nossa marca. Agricultor, estaremos levando a você a assistência técnica personalizada na busca pela alta produtividade e rentabilidade ao seu negócio. A Olioplan dispõe para venda insumos agrícolas de empresas renomadas com alta qualidade e diversas modalidades comerciais. Amigo agricultor, procure uma filial mais próxima de sua propriedade e visite o nosso site. Olioplan, responsabilidade social, segurança e bons negócios.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele chope artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Governo Federal apresenta Aqui é Rio Grande do Sul. É a duplicação da rodovia BR-116, proporcionando mais segurança nas estradas e facilidade de escoamento da produção. É a nova ponte do Guaíba, para melhorar o tráfego de veículos e facilitar a vida dos motoristas. Acesse gov.br/Kia Brasil e saiba mais. Aqui é Rio Grande do Sul. É mais infraestrutura. Aqui é Brasil. Governo Federal.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas do ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal, verão no seu jeito, verão.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari.
muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E um abraço para os ouvintes interagindo com a gente, né? A Laura Helena Pacheco, né? Falando sobre essa questão da alimentação, né? E ela também falando da necessidade de nós termos no rótulo tudo o que ali está realmente naquele produto, né, Laura? E também de ler o rótulo, como uma ouvinte aqui fala pra gente. A salvação é ler o rótulo, né? E aí a gente fica também pensando, se ler o rótulo, será que compra o produto? Será que vai mesmo para casa? Ótimas dicas da Isadora, parabéns pela maneira simples, a nutricionista, nos transmitir essas importantes informações. Parabéns pela profissional, né? É a Jane, né? Professora Jane Nunes, fazendo essa referência também. Então, aqui no programa hoje, nós estamos com a nutricionista que está nos ajudando a entender algumas questões, naturalmente, Isadora Lima, e que atua junto ao Lagoa Esporte também, né, no preparo, aí, no auxílio da preparação dos atletas. Isadora, a questão do almoço, né? Uma refeição no almoço deve, nós que queremos ter uma saúde melhor, né, ter que ingredientes, o que, que seria hoje primordial?
Eu gosto de falar, Flávia, que no almoço a gente não deve fugir do básico. O que, que é o básico? É o arroz, é o feijão, é uma carne, é a salada. A gente não precisa inventar moda, não. O básico funciona. Então, eu gosto de falar para os meus pacientes fazer da metade do prato deles de salada. Salada crua, cozida, pode ter uma frutinha ali junto também. E daí, a outra metade a gente vai dividir entre o arroz, o feijão e a carne.
Uhum. A questão, então, da salada é primordial, né? Salada, legumes também?
Legumes também. Salada crua, legumes, as folhas. As folhas é bom porque ela dá um volume ali no prato, né? E todos esses alimentos, eles são muito importantes porque eles têm vitaminas e minerais. E essas substâncias, elas são reguladoras de todas as funções do nosso corpo. Então, quando a gente come ela, tudo vai funcionar bem dentro da gente, tá? Além das fibras que ela tem, elas têm que nos ajudam na função intestinal.
Uhum. Então, tem que ter uma porção de saladas, tem que ter o carboidrato, a proteína ali sempre,
isso,
né?
Isso aí. E o carboidrato pode ser o arroz, pode ser a massa, batata, mandioca, batata doce, todos eles podem ser. Polenta também é uma coisa que o pessoal costuma gostar. Pode ter qualquer um desses. A gente só tem que atentar para a quantidade.
Uhum. E em termos de carnes, né? Quais são as carnes hoje mais recomendadas para a saúde? Algumas pessoas, por exemplo, não gostam dessa ou daquela, né, qualidade da carne, usam como em carne de gado, outros até não querem mais comer carne de tipo algum. Tem algum problema nos veganos, por exemplo?
Não, problema nenhum. A gente só precisa substituir. A gente tem as proteínas vegetais hoje em dia que elas têm o mesmo papel das proteínas animais. Então a gente pode substituir a carne pelo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Todos esses alimentos vão ter proteínas também. Em relação à carne, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a carne vermelha. Aqui no Rio Grande do Sul é uma briga essa questão. Mas a carne vermelha, ela teria que ser consumida no máximo 3 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana. O resto dos dias a gente fazia uso de carnes brancas, o frango, o peixe. E eu gosto muito de falar para os meus pacientes sobre a segunda sem carne. A gente fazer um dia da nossa semana, a gente não consumir a carne. Pela questão do planeta, a gente sabe quanto a produção da carne ela impacta, né, no ambiente e na nossa, até na nossa saúde. Então, a gente pode fazer um dia da nossa semana sem carne. Eu gosto de fazer na segunda-feira, porque normalmente a gente vem do final de semana de churrasco e tudo isso. Então, que a gente consiga fazer um dia da semana sem carne, substituindo a carne pelas proteínas vegetais.
E a carne de porco, pergunta aqui o nosso ouvinte, né? É uma carne saudável, é recomendável? Pergunta a Vera.
Sim, com certeza. Ela tem uma carne mais branca que a carne vermelha, né? A gente só tem que cuidar que às vezes a carne de porco, os cortes que são usualmente consumidos, são mais, tem mais gordura. Então a gente tem que cuidar com a quantidade de gordura na carne de porco, mas pode sim consumir ela.
E o modo do preparo da carne muda? Por exemplo, uma carne de churrasco é diferente de uma carne frita, uma carne assada no forno ou feita com como molho, muda as propriedades ou os cuidados são diferentes para
a
gente?
Eu gosto sempre de recomendar que a gente consuma carnes grelhadas, assadas ou cozidas. Evitar as frituras durante a semana, deixar para um momento especial, preferir essas carnes assim. A carne do churrasco ela é uma carne assada, né? Então, tá tudo bem. Tem algumas toxinas que são liberadas pela fumaça do churrasco. Então, a gente tem que ter cuidado para não comer churrasco várias vezes na semana. Deixar para um dia na semana, até porque normalmente no churrasco a gente acaba excedendo um pouco na quantidade da carne, né? Então, ter cuidado com esse dia do churrasco.
Bom, quando se faz churrasco aqui no Rio Grande do Sul, geralmente se faz maionese, né? É uma boa combinação ou deveríamos evitar?
A maionese é um alimento que ele fica bem calórico, né? Porque quem está ouvindo e sabe como se prepara a maionese, vai bastante óleo, às vezes se faz com leite ou com o ovo cru, que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da contaminação, tá? Então, o que, que eu gosto de fazer? Lá em casa a gente tem, às vezes, o hábito de fazer a batata assada. Aquela batata bolinha pequenininha, sabe? A gente coloca no espeto e assa ela e depois corta e tempera com azeite de oliva, com orégano. Então, é lógico que a gente não precisa cortar a maionese, mas evitar essa combinação, porque daí, às vezes as pessoas pegam a carne mais gorda, a maionese, às vezes tem arroz junto, pão, farofa, pão de alho, acaba ficando uma refeição super calórica. Então, fazer melhores escolhas no churrasco também.
O ovo substitui a carne? Pergunta ao ouvinte.
Sim, sim, o ovo é uma proteína animal também e ele substitui a carne. É uma excelente opção para o café da manhã, para o jantar, fazer um omelete, de repente, alguma questão. E no almoço, se quiser consumir, sim. Só para valer a quantidade da carne, a gente tem que comer 2 ovos, que daí dá a mesma quantidade de proteína que a carne.
Que a pessoa precisa, né?
Isso aí.
Ouvinte pergunta se quem tem diabetes pode comer arroz parabolizado?
Pode sim, a gente só tem que cuidar a questão da quantidade, tá? O arroz, ele é, o branco é mais processado, daí a gente tem o parbolizado, que tá entre o branco e o integral. Então, a gente só tem que cuidar com o tamanho da porção e com o que tu vai comer. Comer esse arroz parbolizado com feijão, com bastante salada, com uma porção de carne, tá tudo bem.
Como escolher o óleo adequado para fazer, por exemplo, um ovo frito? A ouvinte pergunta, o óleo de coco, ele é bom para preparar refeições, para fritar um ovo, por exemplo?
Eu acho o óleo de coco, ele meio caro para a gente usar ele todos os dias na preparação dos alimentos, tá? Então, com o que eu procuro usar? O óleo de coco, se eu vou fazer um bolo ou alguma coisa, eu utilizo ele. Se não, na preparação do dia a dia, eu uso o azeite de oliva ou a manteiga. Temos a banha também, que é uma gordura super legal. Ou então o óleo de milho. Mas a questão do óleo, da gordura em si, a gente tem que cuidar a quantidade. Então, para fazer o ovo, por exemplo, bota um pouquinho de azeite ou de óleo de milho ou de um pouquinho de manteiga e passa um papel absorvente, sabe? Uhum. Para tirar o excesso.
Então, tem que ter o cuidado aí também com o excesso na hora de fazer, né?
Com o excesso. O ovo frito, ele vai bastante óleo. Se a gente for ver normalmente como o ovo frito é feito, vai bastante óleo. Então, a gente tem que cuidar disso. Mas preferir essas gorduras que eu citei. O azeite de oliva, a manteiga, a banha ou o óleo de milho.
Daí. Óleo de milho. Quando se fala em preparar refeições, a escolha das panelas muda alguma coisa? As pessoas no passado usavam muito panela de ferro, achavam que melhorava o sabor, né? Hoje se tem outros materiais como o titânio. Como é que fica essa questão?
Essa é uma questão que eu costumo falar que a gente tem outras questões que a gente precisa resolver antes. A questão da qualidade da alimentação. Se a pessoa não consegue fazer na panela de ferro, pode fazer na de alumínio, pode fazer na panela que tiver em casa, tá? A questão que eu acho que a gente tem que cuidar é que alimento que está indo dentro dessa panela.
O que vai ali dentro,
isso,
né?
Aí.
Bom, falamos sobre o café da manhã, sobre o almoço e a janta. Como é que fica, né? Um jantar saudável, o que, que deve ter?
O jantar, a gente perdeu o hábito ao longo do tempo da comida. E é o que seria mais saudável. Deixar o café, o pão, a bolacha, o biscoito, as geleias, pro início do dia, pro café da manhã. À noite, preferir uma janta que pode ser a sobra do almoço, pode fazer um omelete, uma crepioca, uma salada com uma carne. Então, preferir as comidas à noite, que é a melhor opção.
E para os lanches, o que é mais recomendado? Algumas pessoas comem frutas entre as refeições, outras fazem um lanche mais carregado, mais pesado. O ouvinte até pergunta aqui, o pão de queijo pode servir de lanche também?
O pão de queijo, ele é um alimento que ele é assado, então ele não vai ter a questão da gordura, de ser frito, mas ele também não é pouco calórico. Então, o que eu gosto de orientar. De vez em quando, tudo bem, mas não fazer isso de uma rotina. Todos os dias comer um pão de queijo à tarde não é muito legal. O que eu gosto de orientar pro lanche da tarde ou até pro lanche da manhã, se alguém tem fome durante a manhã, entre o café e o almoço, é comer uma fruta e mais alguma coisa. O que seria esse mais alguma coisa? Uma porção de castanhas, de amendoim, um pedacinho de bolo caseiro, de preferência sem cobertura, um bolo que possa ter aveia, farinha integral, um iogurte, uma batida de fruta, a gente pode incluir também. Aí a gente pode fazer uma panqueca de banana, uma crepioca, então a gente pode fazer uma combinação legal à tarde.
Diabético pode comer pão de queijo? Pergunta o ouvinte.
O diabético tem que ter um pouco de cuidado no pão de queijo, porque a gente tem ali o polvilho. Então, eu te aconselharia esse ouvinte a procurar uma nutricionista para verificar se pode incluir o pão de queijo na alimentação.
E a questão da ingestão de refrigerantes, né, que são tão requisitados principalmente pelos jovens, pelas crianças. Inclusive, hoje, a gente percebe muitas pessoas que trabalham na construção civil tomam direto o refrigerante, não usam nem a água, né? Isso oferece algum risco também para a saúde, Isadora?
Com certeza, o refrigerante ele tem um combo ali dentro, que é o açúcar mais o adoçante mais o corante. Então, são produtos alimentícios, como a gente estava conversando ali no intervalo, que eles não fazem bem para a saúde. Se a gente for pegar de um litro de refrigerante, mais da metade dele é açúcar, tá? Então, ele é um alimento que é muito prejudicial e que pode levar ao surgimento de uma diabetes, por exemplo. E, de longe, o refrigerante não substitui a água, tá? Importante, tu vê, eu estou com o meu copinho de água, sempre está com a garrafa de água por perto.
Isadora, algumas pessoas no almoço preferem um X ou uma pizza, por exemplo. É uma boa escolha?
Pro almoço, não. E até pro jantar, deixar pro final de semana. A gente tem que fazer da base da nossa alimentação o básico. É o arroz, é o feijão, a salada, tá? Os lanches deixar para momentos especiais.
Então isso pode ser como lanche, não como substituir refeição.
É, isso como um lanche esporadicamente, uma vez na semana, duas vezes na semana, mas que não seja uma rotina. A nossa rotina tem que ser feita de alimentos saudáveis.
Alimentos saudáveis. Bom, nós teríamos muitas outras questões a abordar, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Vamos ter que convidar a Isadora para vir num outro momento. Você, inclusive, está atendendo, né, Isadora, domiciliar, né? Como é que faz o contato às pessoas que quiserem receber em casa um atendimento personalizado?
Isso mesmo, então vou passar meu telefone, que é 996241514, que se alguém quiser informações sobre consulta, como é que funciona o meu trabalho, pode me chamar. Eu faço atendimentos domiciliares aqui em Lagoa, então o paciente me liga, eu vou na sua casa, a gente vai fazer toda a entrevista, toda a questão da anamnese, avaliações, perguntas sobre a rotina, para entender um pouco mais como funciona a rotina do paciente. Podemos dar uma olhada na cozinha, na dispensa, tudo isso a gente pode fazer junto quando a gente faz esse acompanhamento domiciliar. Caso contrário, eu atendo também numa sala, lá perto do Kennedy. Se alguém quiser, tiver interesse em marcar consulta, é só me chamar que eu explico melhor.
Qual é a referência lá, o número do prédio?
É a 508, é a sala e a rua, agora eu me esqueci.
Jorge Mugem lá.
Jorge Mugem, isso, na frente do Salão da Dina ali.
Bem na frente do
Mas
salão.
Mas melhor me chamar antes no celular, que eu não tô sempre lá, tá?
Tá então, certo.
Me chamar no telefone.
Muito obrigado, Isadora, pela tua presença, nos dando todas essas orientações e informações aqui no programa, né?
Eu que agradeço, Flávio. Vou deixar meu Instagram, caso alguém queira me procurar por lá. Eu sempre estou postando dicas diárias, tá? É IsaNutri, com dois Is no final, e por último, o underline. Então, IsaNutri, underline, no Instagram. Agradeço pelo convite e espero estar mais vezes aqui respondendo as dúvidas dos ouvintes.
Ouvimos a Isadora Lima, nutricionista, participando hoje do nosso programa. Agora são 11h42, nós vamos para o bloco comercial, em seguida o último segmento do Temática, trazendo aí novidades do Banco da Família.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.